Salve, salve, rapaziada! Começando mais uma live no Glória e Tradição nesse sábado, 9 de março. Mais uma live de pré-jogo, né? Amanhã nós teremos Maracanã e Fortaleza, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. Fortaleza que não joga Campeonato Cearense já tem umas 2 semanas, 3 semanas, né? Foi o último jogo, foi o Clássico Rei, aquele incrível 3x3, última rodada da fase de grupo. E aí tivemos os jogos das quartas de final, né? O Maracanã eliminou o Floresta nos 2 jogos, e nós folgamos, né, nesse meio termo aí do Campeonato Cearense, e amanhã a gente volta. Na verdade, volta hoje, né, o Campeonato Cearense, a primeira semifinal, Ferroviário contra o Ceará no PV, e amanhã Maracanã e Fortaleza na Arena Castelão, em busca do título, né, em busca de mais um título. Fortaleza, que é o atual campeão cearense, o atual pentacampeão cearense. Fortaleza busca o inédito hexacampeonato. Nunca um clube cearense disputou sequer disputou, né, a sexta final em busca do sexto título consecutivo. Fortaleza tem mais essa possibilidade, quebrar primeiramente esse tabu. Se o Fortaleza passar do Maracanã, ele vai para a sexta final consecutiva e brigando pelo sexto título consecutivo, lógico. Então é um momento histórico para o futebol cearense, momento histórico para o Fortaleza. É importante levar muito a sério esses 2 jogos, porque esses 2 jogos também dão à Fortaleza a vaga na Copa do Brasil de 2025. Então, além o direito de disputar a final, o Fortaleza automaticamente se classifica também para a Copa do Brasil do próximo ano. Então, é um jogo que vale muito para a gente. Falaremos tudo sobre esse pré-jogo aqui entre Maracanã e Fortaleza. Fortaleza vai ter uma semana bem cheia, né? Quinta-feira tem Copa do Brasil, jogo importante, jogo único. E no outro final de semana, no outro domingo, aí sim o jogo decisivo para Fortaleza e Maracanã. Agora o nosso mando, o nosso sócio vai ter o direito de entrar. Então, tudo isso e muito mais daqui a pouco. Chama a vinheta e vamos embora. Boa tarde, meu amigo FT Miranda.
Boa tarde, meu amigo Saulo Alves. Rapaz, você falou algo que realmente eu não tinha nem eu tinha me atentado. Se o Fortaleza passar do Maracanã, vai ser a primeira vez em que um time chega com claras chances de ser hexacampeão, chega numa final, chega para decidir um hexa, né? Porque assim, vamos nos colocar na perspectiva do outro lado. Tá? Eles dizem que tem o Penta, né? Que foi homologado na justiça. Então os títulos estão contando. Vamos falar assim, juridicamente falando. Mas no Cearense de 1920, o Ceará não jogou a final. Ele não chegou a disputar a final contra o Fortaleza. Quem jogou foi o Guarani. E aliás, ele não foi nem terceiro colocado, porque o terceiro colocado foi o Bangu. Então se o Fortaleza passar, a gente pode falar assim, até com eles colocando essa carta na mesa, de que pela primeira vez um time cearense chega com claras condições de buscar um hexacampeonato.
Sabe o que é que eu acho mais legal dessa história toda aí do Penta? É que se você pegar a narração, que é uma narração histórica, certo? Uma narração histórica do Gomes Farias, é uma das maiores narrações da história do futebol cearense, que é o Farias narrando o gol do Tiquinho, né? Eu não sei se é em 78, 68, eu não sei exatamente o ano. Que foi até então, até aquele dia, né? Era o primeiro tetracampeonato do Ceará. O Tiquinho fez o gol do tetra, no finalzinho, um
Isso,
gol tipo
78, acertou.
78, 78. Um gol assim, um gol estilo Cassiano, sabe? Um gol ali com todo o sabor, toda a emoção de um clássico rei e tal. Então, aquela emoção do Gomes Farias é uma emoção genuína, honesta, sabe? E ele grita aos quatro cantos: é o primeiro tetracampeão da história do futebol cearense. Então, como que o Farias, que era um cronista esportivo há muitos anos, em 78, ele narrava com toda a sua emoção que ele era o primeiro tetracampeonato do futebol cearense, se o Ceará já tinha sido tetra em 18? Qual é o sentido disso, sabe? Que desinformação era essa em todos os cronistas esportivos. Por que que o Gomes Faria não narrou que era o segundo tetracampeonato da história do futebol cearense? Por que que ele não jogou essa carta na mesa? Porque essa carta não existia, Felipe. Simplesmente porque não existia. Simplesmente porque foi um factóide construído. Simplesmente porque é uma grande mentira. Simplesmente por isso. E eu digo mais. Em 2000, quando o Ceará disputava o pentacampeonato pela primeira vez, não, pela segunda vez, né? Porque ele disputou o penta em 79 e ele não ganhou. E ele disputou o penta em 2000 e não ganhou. E ele disputou o penta em 2015 e ele também não ganhou. Quando o Ceará foi disputar o penta em 2000, não se discutia essa história de é o segundo pentacampeonato. Não. É em busca do inédito pentacampeonato do futebol cearense. Vamos em busca do inédito pentacampeonato do futebol cearense. Todas as atenções, todos os investimentos, presidente Eulino Oliveira gritava aos quatro cantos, com toda aquela,
é o novo,
com toda a sua arrogância, que o Ceará vai brigar pelo primeiro pentacampeonato da história. Não se discutia pentacampeonato em 2019. Não se discutia. Foi uma coisa construída anos depois e todo mundo caiu de marionete, criaram essa história e a federação validou pelo Tribunal Desportivo do Estado do Ceará, que era composto pela sua grande maioria de alvinegros, e deram sim e acabou-se. E os caras ganharam 5 títulos no tapetão. Então, pela primeira vez, uma equipe cearense vai ter a possibilidade de disputar o 6º título consecutivo. E essa disputa começa amanhã. Né? Se o Fortaleza tirar o Maracanã, o Fortaleza vai para mais uma final. E a sua 6ª final consecutiva, a sua 6ª final disputando o 6º título. Travasse?
Pode falar sem nenhum medo. É a história sendo escrita.
Claro. Ó, o Renner, você é ao vivo, vai ter. Tu deu uma quedinha. O Reno perguntou se é ao vivo. Reno, exatamente 1:09 na capital, na quinta capital brasileira, certamente a mais fofoqueira do país.
Estamos ao vivo. Inclusive, aproveitar, só agradecer aqui a galera que já chegou, Francisco Cavalcante, Paulinho da Juliana, que está sempre por aqui, ó, disse que já abriu uma latinha para acompanhar, o Auricelli também dando boa tarde, FTzão dando boa tarde, um cheiro, meu querido. Fera da Guiar, até ele falou 78, mas era o ano que o Saulo falou mesmo. É, Fernando, até eu conferi aqui na listinha que eu tenho aqui dos campeões cearenses. E a gente respondeu o Reno, que estamos ao vivo. É, agradecer o Mauro também, que está aqui presente. Até ele falou que será a 7ª final consecutiva desde 2018. Tem esse ponto também, né?
Qual é a maior sequência de finais, FT? É porque...
Saulo... Porque assim,
da minha vivência, né, assim, que eu acompanho futebol, eu acho que o Fortaleza disputou 10 finais seguidas. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Em 2011 foi turnos, né? E ele acabou que ele não foi, ele não teve final, né? Ele perdeu o primeiro turno. Então, eu acho que foram 10 finais consecutivas. Fortaleza jogou. Existe ali 2004, foi a questão do, né, do turno e tal.
Mas a gente pode considerar que ele era final porque ele ganhou o primeiro turno. Então, ele estaria na final.
É, estaria na
final. De fato, ele estaria na final. Mas, ó, tem razão, porque de 2000 para cá, 2000, Clássico Rei. 2001, Clássico Rei. 2002, Clássico Rei. 2003, Fortaleza e Ferroviário. Vai contando, tá? 4. 2004, Clássico Rei. 2005, Fortaleza e Casa. 2006, Fortaleza Clássico Rei, que é o que a gente perdeu. 2007, Fortaleza e Casa. 2008, Fortaleza e Casa. 2009, Clássico Rei. 2010, Clássico Rei.
Eu amigo. 11 finais.
Uma sequência grande, viu? 11 finais consecutivas da passada.
Aí, da década atual agora, nós não jogamos 11, não jogamos 13 e não jogamos 17.
Isso, foi Ceará Ferroviário.
Então o Fortaleza está na sua sétima final, né?
Se chegar
à final, o Fortaleza vai à sua sétima, né? E outra coisa legal, FT, que desses 5 títulos atuais do Fortaleza, o Fortaleza conquistou 4 em cima do seu rival.
Tetravice eles são, né?
Tetravice, né? Teve aí uma... Não é tetravice seguido, né? Porque o Calcaia foi o finalista em 2022.
Uhum.
Mas aí ninguém tem culpa, né? Nós estávamos lá. O Iguatu que atrapalhou a vida deles.
Nossa parte a gente fez.
Nossa parte nós fizemos, né? E aí... isso é legal, né? Sétima final consecutiva.
É um feito que é cada vez mais raro de ver hoje em dia, cara. Um time sobrar, eu vou falar sobrar, mas existe adjetivo melhor, mas o time acabar sobrando assim no seu estadual, né? E o Fortaleza, ele de fato, acho que a gente já pode falar, né, Saulo, assim, sem querer dar uma de superioridade e tal, mas ele já é um time que tradicionalmente entra no Campeonato Cearense como um favorito a chegar à final, cara. E é algo que não adianta a gente querer fugir. É um estigma até que o nosso próprio rival também passa. Ele entra no Campeonato Cearense, a expectativa de final é Clássico Rei, meu amigo. Não tem outra coisa. É. A não ser que aconteça um time ali, acaba surpreendendo e tal. A gente teve o Ferroviário chegando em final recentemente, teve o Caucaia também. Só que, para tu ter ideia, do interior de fato, porque Caucaia é região metropolitana, né? Mas do interior de fato, a última final com o time do interior foi em 2013, cara. 2013. Mais de 10 anos. Então.
Guarani de Juazeiro, né?
Foi o Guarani. Não, de Sobral. Sobral, que era do Imperador, do.
Imperador. Ele fez
Luiz
um golaço
Carlos.
do meu campo.
Golaço. Castelão, não foi? Não, foi PV aquele jogo. O do
Castelão,
meio de campo.
Castelão, não?
O do meio de campo, acho que foi PV, mano. Tenho quase certeza. Foi no
É, eu
PV.
não vou lembrar, não.
Foi no PV.
Aquele 2013 ali, e assim, nesses anos que o Fortaleza ficou na Série C, né? Tivemos alguns títulos, né? Nós ganhamos em 2010 o Tetra e nós ganhamos 15 e 16.
Isso, Jorge Mota. Na época do Jorge
15
Mota.
Cassiano, 16 Anselmo, baile de favela ali, na final contra o Atlético Cearense, contra o Uniclinic. Venceu o primeiro jogo de uma goleada, aí no segundo foi 1-0, gol do Anselmo. Não é isso aí, né? Foi, né?
E é bom a gente fazer esse contexto, porque, como a gente fala de Campeonato Cearense, eu vou ser sincero contigo, só eu gosto do Campeonato Cearense, mas eu sei que tem uma turma que pega A, que não prefere nem ir para jogo de Campeonato Cearense. O cara vê, não, Fortaleza e Horizonte, eu não vou para esse jogo. O cara fala logo assim, só vou querer ir pro Clássico. Mas eu gosto do Campeonato Cearense, sabe?
Eu
Eu acho
gosto
que é algo
demais, gosto demais.
que tá na memória. Eu me fiz torcedor indo para jogo do Campeonato Cearense, meu filho.
Claro, claro.
Porque assim, Saulo, hoje tem muito. Existe uma nova geração de torcedores que é formada e tudo mais. Que tem um acesso através da internet, se aproxima muito mais do time. Mas, pô, cara, eu lembro, Saulo, quando a gente só tinha praticamente o estadual e depois ali um campeonato da Série B ou da Série C para disputar. Eu lembro desse tempo, macho. E assim, eu valorizava muito ir para um jogo de Cearense. Eu comemorava, mas, pô, hoje tem Fortaleza e Casa, ó, final do primeiro turno. Nunca vou esquecer, pô. Indo pro Castelão, felizaço. O time chegou lá, tomou de 4-1 do Icasa. Mas, pô, de qualquer forma, era uma felicidade você ter esses jogos, né? Valorizar esses jogos. Hoje, eles se perdem na imensidão do calendário do Fortaleza, porque é Copa do Brasil, é Copa do Nordeste, é Copa Sul-Americana. Ano passado era Libertadores, retrasado Libertadores. Óbvio que você vai se distanciando do estadual. Mas a gente não pode esquecer também, cara. É uma memória afetiva, é um campeonato que eu gosto de ver o Fortaleza jogar. Inclusive, assim, me perdoe a palavra, tá? Eu até gosto mais do Cearense do que da Copa do Nordeste. Não sei se é um exagero meu, mas eu particularmente gosto mais. E acredito que a gente tem que sempre buscar valorizar, porque é a história. Antes de tudo, também é a história que a gente está vivendo e espero que a gente consiga continuar escrevendo isso aí daqui para frente.
É porque eu acho que nós temos um saudosismo ao Campeonato Cearense, porque foi aquele campeonato que nos fez torcedor, como você falou, né? Nós temos uma relação muito próxima com o Campeonato Cearense. Hoje o Campeonato Cearense ele tem 7 datas. Não, 7 não. 9 datas, né? 5, 7... Sim. 9 datas para você ser campeão. Teve uma época, FT, que você tinha 9 jogos, só era a primeira fase, o primeiro turno. Você jogava 9 jogos, aí ia para uma semifinal, ia para uma final de primeiro turno. Aí depois ia para mais 9 jogos, semifinal e final de segundo turno. E às vezes você ainda tinha a final do campeonato, que era o campeão de um turno contra o campeão de outro turno. Então, você tinha 20 e tantas datas do Campeonato Cearense. Então, você era quarta, era Uniclinic, domingo era Crato, quarta era Itapipoca, domingo era Limoeiro, quarta era Clássico Rei, domingo era Ferroviário, e aí você... Eram muitos jogos. Hoje,
permissão
não permite mais, né?
Permissão para um momento de nostalgia. Campeonato Cearense 2005. Olha que a tabela do primeiro turno, tá? Primeiro turno. Ó, 9 jogos só no primeiro turno. É, 9 jogos. Falei, depois, ainda tinha o mata-mata do primeiro turno, na fase final. E até foi esse que Fortaleza perdeu de 4-1 por caso que eu falei. Caso foi campeão. Depois, no segundo turno, mais 9 jogos. Tá? Ó, só contando aqui, tá? Foram 9, 10, 11, 12. 12 jogos na primeira fase. Segundo turno, mais 9. Se passar, mais 3. Então, 12 com 12, 24 jogos. Além disso, ainda tinha a final, ida e volta. Fortaleza foi campeão. Ou seja, em 2005, que se a gente olhar assim, tá mais ou menos um pouco distante no tempo, 26 jogos, mano.
26 jogos.
Compara isso com hoje, é um absurdo. É um absurdo, porque a gente pode dizer que era o quê? 3 vezes do Campeonato Cearense de hoje em dia. Cerca de 3 vezes a mais os jogos.
Agora, assim, o nosso estadual, ele deu uma reduzida por conta da Copa do Nordeste. Né? E hoje, Fortaleza e Ceará, nos últimos anos, o Ceará jogou por 2 anos seguidos, e o Fortaleza está indo para o 3º ano seguido, disputaram competição sul-americana. Então, não tem calendário. Então, imagina só. Nos anos atrás, de janeiro a maio, você tinha todos os meios de semana e finais de semana só para o Cearense. E aí tinha uma Copa do Brasil no meio que era assim, ó. Primeira fase, Fortaleza e Nova Venância do Espírito Santo. Aí... Fortaleza jogava lá, na casa do time, ganhava de 2-0, já classificava para outra fase. Aí vinha pegar o Flamengo aqui no Castelão, perdia, acabou a Copa do Brasil. Só tem Cearense. A Série B só começa no dia 8 de maio. E nós estamos em 12 de fevereiro. É só o Campeonato Cearense. Então tinha jogo quarta e domingo, só do Cearense. Hoje não tem mais isso. Hoje nós temos uma competição internacional. Hoje nós temos uma Copa do Brasil que ela é maior. Hoje nós temos Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste são 8, 9, 10, 12 datas para quem chega na final.
12
datas. Incrível. Então você bota aí, 12 datas da Copa do Nordeste com 9 do Campeonato Cearense, já são 21 datas. Aí você bota a Copa do Brasil, que nesse meio termo aqui já são 2 datas. Né? Nós pegamos o Fluminense, agora vamos pegar o Retrô. 2 datas. Cai para 20, vai para 23. E ainda vai ter Sul-Americano no meio, se eu não me engano, vai ter uma data de Sul-Americano no meio antes de começar a Série A. 24 datas. Ou seja, era o que era o Campeonato Cearense antes de começar o Brasileiro no passado. Né? Era isso.
É porque não fazia parte da nossa realidade, né? A gente não jogava Copa Internacional, a gente não estava acostumado com Copa do Nordeste fixa num calendário, porque até ali no início dos anos 2000 tinha Copa do Nordeste, porque parou. Ali, em 2013 teve aquela... 2003, perdão, teve aquela pausa geral, até que parou Rio-São Paulo, parou Sul-Minas, Copa do Nordeste parou, e, inclusive nem teve mais Copa dos Campeões por causa disso. E tem aqui umas mensagens bacanas, Salo, vou começar aqui um pouco, não na ordem cronológica, porque eu acho que vai fazer parte do assunto que o Pedro Serba falou, que ele particularmente acha o calendário da Copa do Nordeste muito inchado, acho que poderiam organizar o torneio com menos datas do que atualmente. Eu parei aqui para pensar um pouco e, assim, qual seria a solução? Porque Uma decisão da Liga Nordeste, né, e da CBF é para fazer a Copa dos Clássicos, né? Dividir um grupo com os times do estado e no outro grupo os times do mesmo estado, para eles se enfrentarem constantemente, ter clássico estadual. E aí eu fico pensando, cara, será que existe uma forma de diminuir realmente o calendário da Copa do Nordeste? Porque a gente está tendo essa noção, né? Acho que não só o Fortaleza, outros clubes também percebem que, pô, será que não está esticado demais? Será que não está demorando demais? Será que não tinha como ser mais dinâmico a Copa do Nordeste? Eu confesso que eu não consigo pensar numa solução a curto prazo, Saulo. Não sei se você já chegou a parar para pensar nisso e concorda aí com o nosso querido Pedro Serpa. Inclusive, um abraço pro Pedro, tá? Apoiador de longa data do GT.
É porque, FT, antigamente a Copa do Nordeste eram grupos de quatro e cada um se enfrentava aí de volta e faziam seis jogos. Aí desses seis, os dois primeiros, os primeiros de cada grupo ia para um pote, o segundo ia para o outro pote. Fazia quarta de final e de volta, semifinal e de volta e final e de volta. Então eram seis datas, depois mais seis datas, que dava as mesmas 12 datas que tem hoje. Então não muda muito. O calendário da Copa do Nordeste antigamente, no antigo formato, eles tinham as mesmas 12 datas que tem hoje. E eu acho que eu também não consigo imaginar como poderia diminuir, sabe? Porque nós temos 16 equipes, né, que jogam a Copa do Nordeste. É 8 num grupo, 8 no outro. E, assim, é porque talvez passe a impressão que a primeira fase é muito grande, né? É muito longa. Mas não tem muito o que fazer, não, sabe? Porque assim, na outra época, a Copa do Nordeste só eram 12 equipes. Não. Eram... Como era?
No formato antigo, tá falando?
Não, eram as mesmas 16. Eram quatro grupos de quatro, classificavam 8 times. Quatro ficavam num lado, quatro ficavam no outro. Sorteava as... Né? Os primeiros colocados ficavam no pote 1, os segundos ficavam no pote 2. E aí fazia o sorteio.
Cruzamento, né?
O cruzamento para fazer quarta, semi e final. Né? Mas, ou seja, no final da. Agora, o que poderia aumentar era diminuir os jogos da primeira fase e aumentaria os jogos dos mata-matas, né? Dois jogos nas quartas, dois jogos na semi e dois jogos na final. Poderia ter essa mudança, né? Sei lá, um grupo com quatro times e de volta cada, né? E de volta com cada um, seis jogos. Entendeu, né? Aí os primeiros de um lado, os segundos do outro, sorteia e faz o chaveamento. Poderia passar a impressão de ser menos jogos, né? Porque vocês eram mais jogos de mata-mata e menos jogos de primeira fase.
Sim. Seria viável. Vamos falar assim, né? Eu fiquei curioso para ver se na prática dava pra gente trabalhar melhor essa questão da Copa do Nordeste, até porque assim, para a própria CBF é um problema, é uma dorzinha de cabeça para montar o calendário.
Imagina só, os potes, eles seriam divididos assim, em cada grupo teria um time do pote A, um time do pote B, um time do pote C e um time do pote D, em cada grupo, né?
Uhum.
Então, os quatro melhores ficariam um em cada grupo, seria os cabeças de chaves, né? Que hoje foram, esse ano, né? Foram Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport. Cada um ficava em uma cabeça de chave. E aí você faz um sorteio, né? E pode ter clássico, pode ter Náutico e Sport, pode ter Bahia e Vitória. Não tem nenhuma regra que impeça ninguém de pegar ninguém. E aí os primeiros colocados de um lado, os segundos do outro, sorteio, mata-mata, pau na canela. E aí eles fizeram esse novo formato porque eles conseguem ter clássicos já pré-definidos, né? Então, por isso que ela é chamada Copa dos Clássicos, né? Porque você tem Sport Náutico, Bahia e Vitória, Fortaleza e Ceará, América e ABC. Então, você já tem os clássicos definidos antes mesmo de começar o campeonato, antes de qualquer sorteio. Porque um time fica de um lado, o outro fica do outro.
Uma saída para essa questão dos grupos, que se você se voltar para os grupos, era fazer que nem a Libertadores era no início. Quando a Libertadores começou, eles pegavam os times do mesmo país e colocavam no grupo direto. E era tipo assim, dois brasileiros contra dois peruanos. E era assim, não mudava. No outro grupo, dois argentinos, dois colombianos. No outro, dois venezuelanos e 2 uruguaios. E assim, você garantia um clássico nacional e você meio que já matava 2 ali, naquela fase de grupos, né? Poderia fazer algo semelhante. Tipo, ó, nesse grupo aqui, os 2 representantes da FCF, no outro, os 2 da FPF. E assim você garantia os clássicos. Em tese, poderia ser menos jogos, não sei, a gente teria que discutir a viabilidade de ser turno único. Mas eu acho que dava para trabalhar. Dava para trabalhar e a gente espera que isso acabe acontecendo. Até o Ulisses, ele falou aqui, né, que para a Copa do Nordeste era para ser igual a Copa do Brasil, só mata-mata. Ele tá dizendo que era para ser um cruzamento aí, tipo, oitava de final, quarto de final. Poderia ser interessante, Ulisses. Acho que para muitos clubes não seria, porque financeiramente poderia ser dar com os burros na água, né, mas poderia ser uma saída. Não deixaria de ser uma saída. Daniel Silvério, não vejo problemas no calendário da Copa do Nordeste em si, mas acho pouco atrativo para as nossas pretensões atuais. Pouco dinheiro e muito risco para o elenco se quebrar para coisas mais importantes. Abraço aí para o nosso querido Daniel, também sempre presente aqui no GT, gente boa demais. Poderia ser assim, eu não sei se o Saulo concorda, Saulo, se a Copa do Nordeste hoje ela é pouco atrativa para o Fortaleza. Mas é mais um campeonato com possibilidade de título, né? Inclusive o Fortaleza nessa temporada entra como um dos favoritos. Você concorda, Saulo, com o Daniel, que hoje a Copa do Nordeste ela não é ela é pouco atrativa para o Fortaleza?
Não, eu acho que assim, ela já paga mais do que o Campeonato Cearense, né? Então, nessa comparação com o estadual, a Copa do Nordeste é muito mais rentável do que o Campeonato Cearense, não tem nem comparação. Agora, o que eu acho errado na Copa do Nordeste é o seguinte, é que a primeira fase você ganha mais do que nas sequências, né? Tipo, você disputar a fase de grupo, você ganha uma grana. Aí você vai jogar as quartas de final, 400 mil. Jogar semifinal, 500 mil. Eu acho isso muito pouco, sabe? Eu acho que a premiação das fases de mata-mata poderiam ser maior. Poderiam ter um peso maior aí para você classificar nas quartas, nas semifinais. Eu acho que o campeão ganha 2 milhões hoje, né? O vice ganha 1 milhão, uma coisa assim. Eu acho pouco, né? Eu acho que essas fases eliminatórias poderia ter uma valoração maior. Até poder valorizar mesmo, né? A competição para ser ela não vai ser a Copa do Brasil, né? O Brasil é que é a que paga muito dinheiro. Mas eu concordo em parte com o Daniel. Eu não acho que é muito pouco dinheiro, mas eu acho que poderia ser maior.
Aqui eu leio algumas mensagens que a gente já tinha separado, também um superchat, o primeiro superchat aqui da noite. O José Carlos, ele fala assim, em 2011, né, um ano para esquecer, né, Saulo e FT? Só lembro daquele podcast de vocês naquela série que vocês fizeram. A gente, na época da pandemia, não foi, Saulo? A gente fez um resgate aí, os jogos estavam parados, a gente foi lembrando edições de Campeonato Cearense, edições de Copa do Nordeste, a gente citou essa edição de 2011, que eu lembro, Saulo, que você, naquela época, falou que foi um ano de grande desgosto para você, porque era uma oportunidade do Fortaleza conseguir o Penta, e ele não foi tratado com a seriedade, né, com o merecimento que lhe cabia, né, e aí Fortaleza acabou deixando passar essa oportunidade, ainda bem que tivemos essa oportunidade em 2023, demorou muito tempo, mas Fortaleza voltou a conquistar aí o pentacampeonato, esse inédito pentacampeonato, e a gente já está em busca do Hexa, José, então obrigado aí pela sua mensagem. João Alves de Lima, campeonato cearense com 3 turnos durava 5 meses, era foda, meu mano, mas era o que tinha, né, era o que tinha para a gente disputar e a gente valorizava demais, né, tanto o campeonato cearense, ele era a grande chance de título na temporada. Então, a gente gostava demais de jogar o Cearense o ano inteiro por ali. Nosso querido Léo Ivo mandou o primeiro superchat da tarde, rapaz. Boa noite, Saulinho FT. Maravilhosa audiência do GT. Até rimou. Já está disponível a música que nem o Desejo de Menina gravou, mas eu gravei. Que nem o Desejo de Menina gravou, mas eu gravei. Rapaz, Léo Ivo, depois a gente vai dar um play lá, viu? Não se preocupe não que vamos continuar engajando a Léo Ivo Produções lá no seu glorioso canal.
FT, você se emocionou com a volta de Mirella e Leno para Desejo de Menina?
Saulo demais, viu? Macho, foi o dia... Eu mandei mensagem para ele no direct. Nem olharam, mas eu mandei, parabenizando. mandei emoji de coração pro desejo de menina, comentei os posts, porque tem que engajar, né? A gente tem que trabalhar com o desejo de menina. E eu fiquei muito feliz, mas fiquei muito feliz porque Mirella e Leno fazem parte da história do forró nordestino, da música brasileira.
E aí é o seguinte, certamente deve ter uma turnê, né, dos dois por todo o país, e certamente vai ter um show aqui em Fortaleza. Vamos?
Ah, eu vou. Desejo de menina, eu vou. Se for com Mirella e Leno, tem que ir.
Não,
porque se fosse a dupla antiga, porque assim, não sei se você soube, Sal, mas teve um embrólio aí na volta, sim, desse Desejo de Menina. Antigamente, tava a Yara Tchê e como era o nome do outro, cara? Era o
Raimundo Soldado.
Me faltou o nome do rapaz. Mas eles eram do Desejo de Menina. Mirella e Leno, que eram os antigos vocalistas, estavam numa banda chamada Mirella e Leno.
Sim.
E aí, houve um desacordo ali que Yara Tchê e o outro rapaz saíram da banda Desejo de Menina, eles renomearam as redes sociais para Seu Desejo. Eles renomearam para Seu Desejo. E Mirella e Leno, que estavam com a arroba nas suas redes sociais da banda, como Mirella e Leno, mudou para Forró Desejo de Menina. E não é o nome Desejo de Menina. É Forró Desejo de Menina. E aí tem mais um ponto. Teria um show do Desejo de Menina da banda da Yara com outro rapaz. Mudou agora. Era a gravação do DVD, inclusive. Gravação do DVD. Mudou a formação da banda. E mudou o nome. Perdão, mudou o nome da banda e manteve a formação. E agora, nos cards do show, tá lá assim: Seu, em cima assim, e depois Desejo escrito. Ou seja, é o mesmo show, não deixou de ser o mesmo show, mas o nome da banda mudou. Deixou de ser Desejo de Menina para virar Seu Desejo. Bem grande assim no encargo.
A pergunta é, meu amigo, nós vamos pro show da Mirella e Leno?
Claro, macho. Com Mirella e Leno tem que ir. Com Mirella e Leno tem que ir.
Você vai, então.
Com Mirella e Leno, sim.
Nós vamos juntos.
Se você for segura na minha mão, eu vou mais feliz ainda.
Eu vou colocar aqui um vídeo aqui agora, FT, pra galera ver.
Eita.
Cadê?
Tudo bem? Ó, Mirella passando aqui pra mandar um beijo bem especial pra você e agradecer pelo carinho. Olha aqui o que eu tô. Carícias e declarações de amor. Obrigado pelo carinho.
Hã? Ô, rapaz!
Eu encontrei a Mirella no aeroporto em Recife, voltando da semifinal contra o Corinthians, né? Eu fiz uma escala em Recife. E aí eu pedi pra ela: Mirella, grave um vídeo pro Felipe, que é muito seu fã. Aí ela gravou.
Rapaz, ela ainda cantou da Carícias e Declarações de Amor.
E aí uma coisa legal, assim, que ela tava na fila pra poder embarcar. Tipo, ela era a primeira da fila. Aí eu fui lá, pedi a ela, gravei o vídeo e voltei pro meu canto, né? Então eu demorei muito pra entrar no avião. Quando eu entrei, eu sentei do lado dela.
Não. Agora tu tá exagerando. Tu tá aumentando.
Eu juro pela vida do Arthur. Sentei do lado dela. Aí eu sentei assim, ó. Olha, se eu soubesse, né? Tu tinha gravado era aqui, não tinha gravado ela. Depois não é, mas a gente não sabia. Aí pronto, aí voltamos um do lado do outro. Você tá do lado do outro, no
voo. Vocês foram cantando, né? Que vontade.
Ela botou logo um fone, botou um tapa-olho, um fone, e aí eu respeitei, né? Tava só assistindo televisão.
Eu só tenho, Salo, uma pergunta pra fazer sobre isso, tá? E eu quero que você seja sincero do mais fundo do seu coração. Ela, durante a viagem, por acaso, carregava uma bela garrafinha da Gold Case?
Ah, não carregava.
Então a gente já sabe o que ela precisa fazer, né? Ela precisa ir no site da Gold Case e utilizar o cupom GOLGT para adquirir a sua garrafinha. Mirella, se você for viajar, por todo o Nordeste, por todo o Brasil. Você tem que adquirir as garrafinhas da GoCase, os produtos da GoCase, porque eles são de uma qualidade ímpar e você ainda pode levar eles personalizados com tudo do Fortaleza. Detalhe, se você for viajar, ah, eu quero comprar uma case nova. Meu amigo, na GoCase você compra duas cases e você leva quatro cases. Sim, você leva toda a novidade. Olha aqui, Saulo, chegou capinha nova. Chegou a GoCase, ó. Chegou a capinha do escudo dourado, rapaz, ó. Escudo de ouro do Fortaleza.
Ei, você... volta aí. Tem aquelas ali da...
Da arquibancada, das, vou já
falar. Das crianças olhando pro... Olha aí, que foto, que capinha bonita.
Olha que coisa linda, cara. Vou até dar um zoom aqui. Ó, você pode personalizar, colocar aqui o torcedor olhando pra arquibancada. E você ainda pode, Saulo, selecionar um modelo, por exemplo. O cara vai selecionar o Samsung 24 Ultra. Você pode escolher, ó. Ó. Opa, tá carregando aqui. Você pode, inclusive, Saulo, colocar o nome. Por exemplo, tu quer dar pro, a capinha pro Arthur aqui, ó. Arthur, tá vendo? Você pode mudar o número da camisa. Ah, ele gosta do Pikachu. Eu botei, ó, 22, tá vendo? Ah, ele gosta do Cat.
Bote 22, não. Bote
22, não.
Bote outro número.
Beleza. Certo. Você pode também aqui, ó, personalizar a cor da pele também. Ou seja, você tem uma personalização perfeita aqui no site da GoCase. Então, você não pode perder essa oportunidade. Você tem que vir aqui no site da GoCase. Ó, até a cor do cabelo, Saulo. E o estilo, eita, do cabelo aqui, ó.
Não, aí é demais.
Rapaz, na GoCase, meu amigo, você tem tudo à disposição. Ó, ah, mas eu quero deixar aqui, ó, cabelo branco. Não tem problema, ó. Você pode escolher todos os estilos de penteado possíveis. Então, meu amigo, não perca tempo. Vá na GoCase, adquira, irado, sua capinha personalizada. Você pode, ó, ah, mas eu queria o bonequinho com outro corpo. Tá aqui, ó. Você pode personalizar da maneira que você quiser, meu querido. Detalhe, não é só capinhas que a GoCase trabalha. Não é só de capinhas que você precisa adquirir. Se você quiser também a garrafinha térmica Fresh, você pode adquirir. Tem 360. Temos nas cores azul escuro, nas cores azul bebê. Você pode pegar na cor branca. Enfim, você tem uma infinidade de escolhas de garrafinhas aqui da GoCase. Ah, mas eu gosto
da menorzinha. Tem que respeitar a GoCase.
Tem que respeitar demais. Garrafinha térmica mini, para você que quer resolver as coisas ali no dia a dia com facilidade, com rapidez. Você também tem os copos térmicos da GoCase. Saulo, eu fui colocar uma bebida no começo da manhã, ela ainda estava gelada ali por volta do meio-dia. Era só enchendo de água, só enchendo de água. E a água ficando geladinha, não deixou de ficar. E eu vou ser sincero, o copo térmico da GoCase é qualidade comprovada. Adquira no site os copos 360 lá da GoCase. Também tem a garrafinha térmica Urban, você também que está na correria do dia a dia. Tem os carregadores portáteis. Aí, Saulo, se a Mirella tivesse lá botado o fone descarregado do celular, o que ela ia fazer? Tinha que usar o carregador portátil da GoCase, meu amigo, porque assim ela permanece 100% carregado e com carregador personalizado e de qualidade. Então é claro que na GoCase você tem uma infinidade de produtos, você tem infinidade de lançamentos e você pode conferir tudo no site da GoCase. Vá aqui nesse QR Code no cantinho da tela, compre os seus produtos da GoCase e utilize o cupom GOLGT para ter frete grátis para todo o Brasil. Então é uma garapa medonha, é uma parceria de sucesso. Então vá na GoCase, adquira sua garfinha, sua capinha, todos os produtos licenciados pelo Fortaleza e você ajuda não só o GT, mas como também a instituição Fortaleza Esporte Clube.
Macho, eu sei não, eu nada, passa adiante. Eu...
Eita.
Uma mensagem no chat aí que deixa dar uma coisa ruim no cabo, sabe? Mas é isso. Ó, o Nilton perguntou aqui, FT, que história é essa de picolé e marujinho? Eu não tô sabendo, não. Ele tá falando de quê?
De história de picolé e marujinho? Rapaz. É o cor do grupo, é, ô Nilton?
Ah, mano. Sabe o que foi? É que o channel postou uns stories sobre o Dia da Mulher lá em Porangabuçu e era um carrinho de picolé para as funcionárias pegarem. Da Frost. Tipo assim, era o presente
da mulher.
Era picolé Frost e marujinho, à vontade. Para elas se servirem no carrinho. Aí isso pegou mal, sabe? Viralizou no Twitter, a galera. Os próprios alvinegros ficaram criticando, né? O meu channel tá dando muita bola fora, né, Fute? Ultimamente. Ele não tá acertando muito, não.
Eu não tô acreditando, não, mas.
Foi. Eu não tenho, é aqui a foto. Mas rolou isso aí.
Cara, e tu viu que eles foram um dos únicos times, assim, das duas primeiras divisões do Brasileirão, que não fez um post se referindo a data.
É porque é o seguinte, se ele faz o post, a galera ia criticar porque eles encerraram o futebol feminino. Se eles não fazem, ia criticar porque não fizeram. Então acaba que, de qualquer forma, eles iam apanhar, né? Ó, tá aí, ó. Sorvete Frost presente no Dia da Mulher das Colaboradoras do Ceará. Aí tá aqui o carrinho.
Ó, eu vou ser sincero, viu, Saulo? A atitude do Ceará, disso aí, eu achei assim, eu vou usar uma palavra, foi insuficiente. Porque assim, o sorvete tá off topic, tá? Eu amo o sorvete da Frost.
Eu também, eu adoro.
Eu amo mesmo. Eu sempre vou aqui no Eusébio, aqui que tem a distribuidora, e vou lá comprar marujim. Vou lá comprar picolé, porque é muito bom mesmo. Agora, assim, a instituição, fazer só isso, sabe? Me pega um pouco.
Não, ninguém sabe se foi só isso. É porque eles fizeram lá algumas ações e eles divulgaram esse momento da entrega do sorvete aí e tal. Ninguém sabe o que é que teve no evento, porque eles apagaram depois, sabe? Então,
eles apagaram?
Apagaram. Foram tanta crítica que eles acabaram apagando, né? Então não teve nada nas redes sociais. Então ninguém sabe o que teve, de fato. Se teve um dia da beleza, se teve uma palestra, se teve um almoço, se teve um brindes. Ninguém sabe o que teve. O que eles postaram foi isso. Então pegou mal, né? Pegou mal. E depois apagaram.
Então, esse é o... Rapaz.
Esse é o ponto, entendeu?
Meu amigo, agora chega, eu fiquei surpreso agora que eles apagaram, viu?
É, porque assim, eles estão com dificuldades, né? De fato, assim, eles estão com uma agenda negativa muito feroz, né? Uma carga negativa muito grande que tem lá. Então...
Meu amigo, eu não vou falar em voz alta, mas se acontecer algo, um negócio acolá no segundo semestre, é risco de o channel que nós conhecemos não existir mais.
Como é?
Da forma que a gente conhece, não existe mais. Se algo acontecer no segundo semestre, não vou dizer o quê. Não vou dizer o quê, ó, porque não cabe a gente falar aqui sobre isso. Mas enfim, né? Bora pro campinho?
Bora pro campinho. Ó, já o Fortaleza, ele também não postou nas suas redes sociais. Postou em algum canto aí que eu não sei onde foi, mas teve um
vídeo, né?
Teve um vídeo, mas não, mas teve um evento, né? Uma cerimônia lá com as colaboradoras. É, teve um momento lá para as mulheres, só para elas e tal, uma palestra, não sei o quê. Então teve umas ações lá, mas ações internas, né? Para as colaboradoras do Fortaleza, acabou que não foi divulgado. Enfim.
É. Então, assim, dito isto, vou chamar aqui a vinhetinha para a gente poder ficar bonitinho e fazer aqui o campeonato. Vamos lá, né, Saulo? Amanhã tem Fortaleza e Maracanã, o mando de jogo é do Maracanã, mas a partida vai ser no Castelão.
Antes da gente começar aí, FT, só... Peraí, porque o negócio caiu aqui.
Eita.
O Fortaleza já enfrentou o Maracanã alguma vez? Ou é um confronto inédito? A pergunta
na história.
Na história.
Deixa eu ver. Fortaleza, Maracanã. Deixa eu colocar aqui no gol. Cara, de acordo com o retrospecto, será um confronto inédito.
E aí eu acho um erro nós não termos falado disso, né?
Mas estamos falando agora.
Agora. Inédito, né? Primeira vez que Fortaleza enfrenta o Maracanã, né? Acho isso bem legal. Porque o Maracanã, se eu não me engano, é uma equipe recente, né? Eu lembro que estava na Série C do Campeonato Cearense, foi subindo, né? Foi subindo, foi subindo. E acabou que chegou na Série A. É a segunda edição que o Maracanã disputa na primeira divisão.
Foi fundado em 2006.
Ano passado ele disputou a primeira divisão e aí ele ficou no quadrangular de rebaixamento. Ele não classificou ali para as fases finais, né? E esse ano ele classificou, eliminou o Floresta e vai pegar o Fortaleza em um duelo inédito contra o Fortaleza. Então isso é bem legal, né? Você vê uma equipe da região metropolitana. Eu acho que o Maracanã ele até substitui FT, o próprio Maranguape, né? São equipes próximas ali, né? Maracanã e Maranguape são cidades.
O Maranguape sumiu, né?
Maranguape sumiu e aí o Maracanã meio que assume esse lugar do Maracanã da região metropolitana, né? Legal, acho legal.
Tu sabia que o principal rival do Maracanã é o Iguatu?
É, não.
De acordo com a página do Maracanã aqui, é o Iguatu.
Iguatu.
E o mascote é o Maracanã, o pássaro.
Ah, por que, FT, que é o Maracanã?
Porque ele também é uma das aves que habitam a região metropolitana de Fortaleza. E aí, por conta desse vínculo com a cidade do Maracanã e com o clube, eles adotaram o Maracanã, o pássaro. Tem até a foto aqui, deixa eu colocar aqui a foto na tela para o pessoal poder ter ciência do que é. Esse aqui é o Maracanã.
Ah, Maracanã é uma ave?
É, de acordo com ele aqui, Maracanã.
Maracanã não é um estádio, né, FT?
Também, né? Mas de acordo aqui com a página do clube.
O que eu acho legal. FT, isso não é uma arara, não. Um periquito.
Rapaz, porque tem assim, Maracanã, mascote do clube de Maracanã. Tem assim escrito assim, né? Então tá escrito errado aqui.
Pode ser não. Não, não sei não. Tô teimando não, só tô perguntando.
Não, e outra coisa, eu tô só lendo o que tá na tela.
E outra coisa que é legal é o seguinte, é que quando o campeonato, a federação fez o lançamento, você tava ano passado com a gente, ano retrasado, né? Em 22, nós fomos pro evento do sorteio pro Cearense de 2023, e eles mostrando um ponto de cada cidade. Aí, Iguatu tem a igreja não sei de quem. Itapipoca, a Praça da Matriz. Não sei quem, Calcaia, Icaraí, Cumbuco, né? Maracanã, a Ceasa. Eu me acabei de achar graça, eu e o Márcio Renato. Tu lembra disso? Quando eles mostraram a foto da Ceasa, lá, as caixas vermelhas, cheias de fruta e verdura, como ponto turístico de Maracanaú. A Ceasa, eu achei isso
incrível. É foda, porque tem muita fábrica, mancha lá, e aí é foda mesmo.
Mas turístico. Mas enfim.
Ai, meu Deus do céu.
Vamos escalar esse Fortaleza, FT, que é um Fortaleza que vem assim, turbulento, né? Não, é um momento turbulento, porque se você prestar atenção, o Fortaleza, ele empata com o Sport fora de... Ele empata o Clássico Rei. Aí ele empata com o Sport. Sofre um atentado. Jogos são adiados. Aí ele vai jogar a Copa do Brasil. O jogo era para ser numa quinta. Vai pro domingo. Do domingo, ele termina na segunda. O jogo que ia ser na terça da Copa do Nordeste passa pra quarta. Depois passa pra quinta. E o Fortaleza não joga bem. Então, no meio de toda essa confusão aí, tem que manter qualidade, foco, desempenho para poder seguir adiante, né? Então, começa amanhã, domingo, né? Uma semana aí super cheia, jogo domingo, jogo quinta e jogo domingo de novo. Então, é uma semana decisiva pro Fortaleza. E assim, se o Fortaleza foi muito diferente, né? Mesclado ali contra o Botafogo da Paraíba, eu imagino que amanhã seja força máxima.
Mas tem um asterisco aí, né, Saulo? Nós teremos desfalques e uma oportunidade de usar um jogador antes dele virar um desfalque.
Fale mais.
O último jogo do Cearense foi o Clássico Rei, né? A gente lembra. Tanto o Brites quanto o Pikachu, eles foram expulsos, né? O Brites foi expulso ali no finalzinho do primeiro tempo e o Pikachu foi ali nos acréscimos. Né? Ele foi, cometeu o pênalti ali que acabou sendo o gol de empate do Ceará. Então a gente vai ter desfalque na defesa, desfalque no ataque e tem um ponto. O Kervin, ele foi oficialmente convocado pela seleção venezuelana, tá? Semana que vem ele vai se apresentar lá nos Estados Unidos, eu acho que é em Fort Lauderdale, onde ele vai se apresentar, que é na Flórida, e teremos meio que um período de tempo com o Kervin ausente. Até lá, que isso vai acontecer na semana que vem, até lá é a oportunidade que a gente tem de utilizar o Kervin antes dele se ausentar, antes dele viajar. Então, assim, meio que seria uma oportunidade da gente utilizar outros jogadores e também de utilizar o Kervin de qualquer forma. Isso considerando as expulsões, que foram suspensões para essa partida, e também essa futura ausência que a gente vai ter pela frente. Mas vamos aqui um passo de cada vez, vamos começar. Saulo, jogo passado, o Santos jogou, atuou. Não sei se você gostou, não sei se você achou algo de especial na atuação dele, mas eu te pergunto, JR ou você daria continuidade ao goleiro Santos?
Eu até vi Márcio Renato, Juvenal e Dudu conversando no esquenta de quinta-feira, que eles não gostam muito dessa incerteza. Né? Dessa incerteza. Quem é o titular? Quem é o reserva? Né? Então, essa incerteza ela não é legal. Se o titular, na cabeça do Vojvoda, é o Santos, pois que seja o Santos. Se o titular é o João Ricardo, que seja o João Ricardo. Fica essa de... não, vai um, não, vai o outro. Não, vai um, não, vai, agora vai o outro. Eu não gosto muito disso, não. Eu vi muita gente criticando o gol que o Santos levou, sabe? Como se tivesse sido um frango. Né? Não, assim, o cara nem tá nesse mérito. Que eu não... Mas eu, pra mim, Saulo, e aí a minha opinião, se você não concordar, FT, não concorde. Se a galera do chat não concordar, tudo bem, mas eu estou aqui para dar minha opinião, vou dar minha opinião. Na minha opinião, o meu goleiro titular seria o Santos. E tá na hora dele começar a jogar. Pegar ritmo. Estamos entrando nas fases finais do Campeonato Cearense, fases finais da Copa do Nordeste. Jogos decisivos estão vindo. Então, o meu goleiro seria o Santos. Se o meu goleiro é o Santos, ele tem que jogar todo jogo. Se o goleiro do Vojvoda é o João Ricardo, o João Ricardo tem que jogar todo jogo. Então, para mim, seria Santos. Eu não sei para você.
Saulo, eu diria que era João Ricardo para esse jogo, sabe? Eu diria que seria João Ricardo. Tô até curioso para ver que se o seu chat quiser participar também desse debate, mas faz sentido que você falou, até porque a gente não quer aquele revezamento novamente, a gente sabe que às vezes é danoso. Pro Fortaleza fez muito mal em 2021, até a gente pode falar sem nenhum medo que Fortaleza perdeu jogos por conta disso, mas nesse atual cenário, apesar do Santos parecer que vai passar sinais de que será o goleiro titular do Fortaleza no futuro próximo, no atual cenário, para mim, o João Ricardo ainda seria o primeiro nessa hierarquia. Até a gente vê aqui algumas mensagens, né? O seu Zé do Salgado fala do João Ricardo, o Gui, ele fala que iria de João Ricardo para esse, para o próximo e para sempre. Eu acho que eu quase concordo contigo, Gui. Acho que só assim o para sempre, eu acho que daqui no futuro próximo o Santos acaba assumindo a meta. Mas a curto prazo eu ainda vejo o João Ricardo na frente. O Thiago Albino também falou aqui do João Ricardo. Acho que o chat aqui decidiu então que será JR, então a gente vai colocar aqui o homem na meta do Fortaleza. A defesa tá limitada, Saulo. Tá limitada.
Por quê?
Brites está suspenso, né? Levou cartão. Escobar ainda está se recuperando do atentado. Então a gente meio que já sabe, né, o desenho da nossa defesa. É a mesma que já vem atuando nesses jogos, até porque é uma questão de necessidade. Então vou só perguntar para você se é check, se é confirma ou não confirma. Tinga, Kusevic, Cardona e Pacheco.
É o que nós temos. É o que nós temos. Não tem. A única possibilidade aí seria a volta do Dudu, que ninguém sabe como é que ele tá. Mas nós não temos Brits suspenso, nós não temos Tite lesionado, nós não temos Escobar lesionado e nós não temos Tauan Lara, porque ele não pode jogar o Cearense. Né? A inscrição do Campeonato Cearense já se encerrou. Por mais que o Tauan Lara chegou ainda na janela aberta, mas o Campeonato Cearense já tinha terminado a inscrição. Então, o Tauan Lara não pode jogar amanhã. Então, a única dúvida aí, FT, que eu nem acho que vai acontecer, mas a única possibilidade que existe aí seria o Dudu no lugar do Tinga, porque ninguém sabe que o Dudu poderá voltar. Mas as outras não tem nenhuma opção. Não tem Tite, não tem Brits e não tem Escobar e não tem Tauan Lara. Então, o único reserva da defesa, isso é um pouco preocupante, tá? O único reserva da defesa para amanhã poderá ser Dudu.
É. Um pouco triste, né? Mas faz parte, infelizmente, nesse pós-atentado.
E tem também o menino Geilson, né?
Ah, que pode figurar, tem razão. Pode figurar por ali. É, realmente bem escasso aí. A gente já pode adiantar que provavelmente de substituições vão ser só jogadores ali da linha de frente. O que já era comum do Vojvoda, mas por necessidade vai acabar virando essa obrigação. No meio, Saulo, a gente pode falar que ainda não temos o nosso melhor, talvez o nosso jogador mais talentoso ali no meu campo, que é o Caleb, né? Ainda estamos contando com a ausência dele. Inclusive, eu tô muito na expectativa, Saulo, de ver o balanço do DM ali antes da partida, sabe? Para ver se vai ter alguma atualização, para a gente saber se de repente o Caleb já está finalizando uma transição, não sei, é só uma expectativa de torcedor. Mas o fato é que com a realidade que nós temos, não vai fugir muito ali de um Zé, né? De um Pochettino. Será que o Kevin aparece jogando no meio? Será que o Cauã começa jogando esse jogo? Eu vou ser sincero, eu queria muito ver o Cauã começar essa partida.
A gente já começa com uma dúvida que a gente não sabe da real situação do Caleb. O Caleb, ele vem em transição. Após o clássico, naquele jogo contra o Sport, ele já entrou em transição. Então, ele já vai aí com umas 3 semanas quase em transição. Então, isso deixa a turma preocupada. Então, o time titular de quinta-feira foi Pedro Augusto, Sacha e Pochettino. Não foi isso?
Sim.
Imaginando que o Vojvoda vai fazer algo diferente, então eu já imagino que Zé é de cara entra. De cara, Zé Welson entra. Já que o Zé Welson não jogou. Já que o Zé Welson não jogou o último jogo, né? Então o Zé Welson joga. Também joga. Aí o Cauã entrou na reta final. Concordo com você. Cauã também deve ser aí utilizado. Cauã e Zé Welson, os dois volantes, para mim. E para você. É isso, é, né?
Eu concordo, porque o Zé, o que já é aquela qualidade que a gente está esperando, que a gente já conhece. Agora o Cauã é meio que oportunidade, né? Se eu procurar aqui a figurinha do Cauã. Acho que esse aqui. Acho que esse aqui porque ele tá com um penteado diferente, né? Acho que esse aqui. E aí, fechando um pouquinho.
Não, aí é o seguinte. Aí nós temos um ponto. E é o ponto que você falou aqui. Se semana que vem eu não vou ter o menino, que eu use ele, né?
Até pensei que ele poderia ser uma opção ali do lado esquerdo, né? Mas.
Ó, a semana que vem, FT, a semifinal do domingo que vem, ele joga?
Cara, ela é justamente um dia antes da data FIFA, ó. É porque
Então ele deve jogar.
o jogo da Itália é dia 21. Então talvez dia 17 a gente consiga utilizá-lo. Porque aí ele vai só viajar mesmo na segunda-feira. Então acho que dá para utilizar ele nesses próximos três, que é Maracanã, Retrô e Maracanã.
Então, eu colocaria Zé Welles e Cauã. O Cauã um pouco mais para trás. Meio que do lado do Zé. O Zé mais aberto. O Zé mais próximo ao Pacheco. E o Cauã ali entre. Isso. Eu colocava o Kevin no meio. Já que não tem Caleb. E já que o Pochettino jogou o último jogo. Colocava o Kevin aí no meio. E aí, eu colocaria do lado esquerdo um jogador que não atuou nos últimos dois jogos. 0 minuto nos últimos dois jogos. Que é o Moisés, que tá louro, e ninguém viu ele jogar ainda loiro, né?
Olha que ele pode estar super saiadinho aí, né?
Super saiyajin, né? Inclusive, homenagear aqui o grande criador, né, de tudo isso.
Akira Toriyama.
Akira Toriyama, que criou toda essa saga do Dragon Ball. Então merece também nossas homenagens. Aberto na direita, nós não temos Pikachu, porque está suspenso.
Vai ser ele,
Então,
né?
vai ser ele, Pequeno Mário, e que Deus abençoe o Pequeno Mário, que Papai do Céu ilumine a sua vida, as suas pernas, que ele consiga ser produtivo e útil nesse início do Fortaleza, certo? Porque
Precisamos.
Pequeno Mário, ele vem fazendo raiva e é muita, viu?
E não é nem jogo sim, jogo não. É jogo sim, jogo sim.
Jogo sim e o outro jogo também. Né? O jogo sim e o outro também.
Puxado.
Porque, meu Deus, né? Meu Deus. E aí, centralizado, FT, é o MC, né?
Maurício, eu posso ser sincero aqui no ponto? Eu não estava gostando muito do Pedro Rocha em alguns momentos das participações dele em jogos, sabe? Mas ultimamente, Saulo, eu tô notando que assim, ele pode não estar tá fazendo gol, mas ele tá ajudando, ele tá participando. Ele,
FT,
inclusive, é o líder de
informação.
assistências na temporada. Diga.
Informação maravilhosa. Não sei se a galera do chat vai gostar. Já peço desculpa se você não gostar. Se você não gostar, você ignore por um minuto. Aquilo que toda a internet queria aconteceu. Buda, povo anjo. Amanhã não vai ter vídeo da esposa dele. Vai ser fantástico, cara.
Ô, corra boa, não acredito não, acho.
Já pensou?
E ele
Rapaz.
ainda tá no paredão, ô, maravilha.
Tá no paredão. E tá no paredão. Enfim. Sim, tu tava falando do Pedro Rocha. Continue, por favor.
Isso. Que o Pedro, eu gostei de saber de que ele é o líder de assistências, cara. Então, assim, ele pode até não estar tá fazendo os gols, até perder um gol feito ali no jogo contra o Botafogo, mas é um cara que está participando. Ele pode não aparecer tanto, mas ele está sendo participativo. E esses números de assistências aí servem também para surpreender um pouco quem estava diminuindo o futebol do rapaz, né? Então, eu espero que ele consiga se recuperar, boto fé, mas. Para amanhã é Juan Martín Lucero aqui na frente. E esses são os 11 iniciais que a gente espera para Fortaleza e Maracanã.
É o ser, eu acho que é o que nós temos de melhor, né? O Galhardo foi no banco no último jogo, não entrou. E aí ele deve ir no banco de novo, né? Amanhã. Quem sabe o Galhardo entra no finalzinho do primeiro tempo, do segundo tempo ali, né? Pra ir melhorando o ânimo dele, né? Eu torço pelo Galhardo porque não veio ninguém e a janela não veio. Cara, é o seguinte, eu acho tão legal. Eu vou até expor aqui, tá? Ó. Nós estamos falando aqui de Fortaleza, mas a gente fala de desejo de menina, a gente fala de chuva, a gente fala de carnaval, a gente fala de comida, academia.
Dragon Ball Z?
Dragon Ball Z. Aí a gente fala um minuto sobre BBB, aí aparece. Aí dentro. Porra de novo, anjo. Cresçam. Sabe? Então, me perdoe, Laerte. Me perdoe por não ser maduro o suficiente como você espera. Certo? Me perdoe por você por não agradar, né, o seu interesse, já que você é tão maduro, tão adulto o suficiente. Peço perdão por não agregar nesse seu sábado, né, ao ponto daquilo que você imaginava que esse canal seria agregador na sua vida.
É, cara, e só uma coisinha, maturidade a gente justamente...
Chata do cacete, meu amigo. Vai tomar
maturidade é justamente a gente aprender a não ter preconceito com nada, a gente poder gostar de coisas mais aleatórias possíveis e respeitar isso se a outra pessoa também gosta. Isso é que é maturidade, isso é que é crescer. Então, fica aí o recadinho aí do final de sábado. Campo feito, né? Campo terminado, né?
Campo feito. Inclusive o Laerte, FT, ele foi eliminado do BBB aqui do GT. O Laerte, ele vai comentar
ele agora. Ele foi pro taco nada, né?
Lá na casa do caralho. Aqui ele não comenta mais nada. Ele foi pro paredão e foi eliminado pelo voto único. Eu fui o Boninho e eu eliminei o Laerte dos comentários aqui no chat do GT.
Ele foi levado para o confessionário, que é chamado
espaço
de banimento.
Perfeitamente, ele foi banido do BBB. Ô, FTI, aí é o seguinte, cara. Ó, nós temos uma sequência agora super difícil, né? Que é... Difícil assim, né? Sequência de jogos em cima do outro, né? Jogo amanhã contra o Maracanã, quinta-feira contra o Retrô, que é aí sim é um jogo muito importante, Copa do Brasil. E domingo de novo contra o Maracanã, tá aí o calendário na tela pra galera acompanhar. Se o Fortaleza vai amanhã com força máxima, que é o que nós imaginamos ali no campinho, ele tem que fazer um resultado, né? Fazer um resultado amanhã para dar ele uma tranquilidade maior pro jogo da volta, para ele ter uma... Porque é o seguinte, se nós imaginamos força máxima amanhã, a gente também imagina força máxima na quinta, né?
Sim. Inclusive, se a gente conseguir fazer um bom placar, e se mesmo que não faça, tá? Quinta-feira é vida ou morte, cara, jogo único. O Vasco, não sei se você viu, Saulo, o Vasco por alguns minutos não foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pro Água Santa, lá de São Paulo. E o Água Santa é um time organizado. O Retrô, pra quem não conhece, também é um time bem organizado. É o time que tem, inclusive, uma estrutura invejável, viu, Saulo? Que faz time grande lá de Recife, inclusive,
sim, total,
olhar com inveja.
Total.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com o Retrô. É um time que também já conseguiu resultados esportivos nos últimos anos bem relevantes. Então, vai ser uma partida que precisaremos de qualquer forma e com o melhor que nós temos. Então, muita atenção para esse jogo de quinta-feira que pode decidir a vida do Fortaleza, vale muito dinheiro, então, prioridade.
Falaremos mais sobre o Retrô, né, na semana, né, na terça, na quarta-feira, a gente vai dar um foco maior na Copa do Brasil, mas fica a atenção, né, nessa sequência aí de jogos, e aí, outra coisa, FT, nós teremos 5 jogos em casa em sequência, né, 5 jogos no Castelão em sequência. Amanhã é Castelão, quinta é Castelão, domingo é Castelão, quarta é Castelão e sábado contra o Vitória também é Castelão, né? 5 jogos no Castelão seguido, por 3 competições diferentes, né? Semi de estadual, 2 jogos de Copa do Nordeste, a sexta e a sétima rodada, e o jogo da Copa do Brasil contra o Retrô, uma sequência aí bem pesada que o Fortaleza vai ter, mas pelo menos é em casa, né? Sem viagem, sem desgaste. Do PC pro Castelão, do Castelão pro PC, então não vai ter muito. Vão ser desgastes menores, né? Então é isso, acho que fica bem legal aí. Uma horinha de live, de pré-jogo. Só mais uma informação, FT, que quando o Buda ganhou, ele falou assim: cara, vou ver minha esposa. Ele comemorou o fato de ver a esposa dele, então vai ser muito legal amanhã. Né?
Eita, porra, vai ser bom demais. O almoço de hoje vai ser bom demais, ó.
Vai ser bom demais. Mas FT, tamo junto, né? É isso, beleza? Fechou?
É isso aí, Saulinho. Então, desejar aí. Ah, só um detalhe: tem um superchat do Newton. Ah, que a gente chegou a ler. Saulo, você viu a notícia que a janela do Fortaleza em números foi a maior da história? Para alguns, ela foi uma tragédia. Como analisar o copo meio cheio disso aí?
Eu acho, Dito, que a galera trata como uma tragédia porque não veio o tal volante. Né? Tal volante. Mas é o seguinte, eu acho que às vezes a galera até esquece um pouco, e aí isso é muito perigoso, tá? Ao mesmo tempo que nós criticamos aqui, o MR fez uma crítica muito legal na quinta-feira, que parece que os nossos jogadores, por muitas vezes, eles jogam ali com uma certa arrogância, uma certa soberba. Joga quando quer, corre quando quer, é toquinho, é passe de letra. Não é passe de letra, mas assim, é jogadas de enfeite, né? Uma soberba dentro de campo. E a nossa torcida parece que ela está nesse mesmo mal aí, tá? A nossa torcida está numa soberba que ninguém é bom, ninguém presta, ninguém serve, todo mundo é ruim, todo mundo é vagabundo, todo mundo é bagre, todo mundo é incompetente, todo mundo é ladrão, todo mundo é errado, todo mundo é burro, todo mundo é incompetente. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que, né, colocar os pés no chão. Fortaleza trouxe um goleiro melhor que o Fernando Miguel. O Fortaleza trouxe um zagueiro melhor que o Chapo. O Fortaleza trocou um zagueiro que é melhor do que o Benevenuto, por ele. O Fortaleza trouxe um Moisés, que é melhor do que o Guilherme. O Fortaleza trouxe um meio-campista, que eu considero também como uma aposta, para substituir o Crispim, que ainda não rendeu absolutamente nada, e é o ponto, o maior ponto negativo dessa janela, é o Luquinhas, porque ninguém sabe o que esperar de Luquinhas. O Fortaleza trouxe um volante, que é o Rosseto, que ainda não teve oportunidade de jogar, que é também uma incógnita, e ninguém sabe se ele realmente ele vai ser melhor do que o Caio Alexandre. Eu acho que não. Então, essa sensação que não veio o volante para substituir o Caio causa a impressão que a janela foi uma tragédia, que foi tudo ruim, que foi péssimo. Mas todo mundo ficou feliz quando veio o Moisés, todo mundo ficou feliz quando veio o Santos, todo mundo ficou feliz quando veio o Cardona. Né? E ainda subimos dois meninos da base, né? Cauã e o Kevin, que foi agora comprado também por 3 milhões e tanto. Então eu acho que a janela do Fortaleza, boa, não foi fantástica, precisava ter tido uma atenção melhor nos volantes, nos homens de meio campo, que ainda não ajudaram, não renderam ainda. Mas tratar isso tudo, que eu falei agora, como bando de incompetentes, bando de burro, bando de idiota, bando de bagre, eu acho que a torcida do Fortaleza, ela odeia o Fortaleza, cara.
Isso aí é tão foda, Salo, porque até falei ontem no Twitter, cara, que teve aquele vídeo do narrador do Botafogo da Paraíba, ele comemorando exclusivamente o empate. Caralho, empatamos com Fortaleza! Um time milionário, investimento milionário, empatamos, meu Deus! Cara, eu só me lembrei do ano passado, quando o ABC fez um vídeo promocional do jogo, falando, o ABC vai jogar contra um time de Libertadores, um time...
O jogo do ano,
um time acostumado com grandes feitos, o melhor time da região, o ABC, conta com vocês aqui. E o pessoal rindo do ABC. E ontem, com esse negócio do Botafogo, narrador, o pessoal rindo do narrador do Botafogo. Saulo, eu acho que às vezes, por conta do torcedor do Fortaleza estar inserido nessa realidade, ele esquece. Porque a gente, como está vivendo, a gente não tem aquela noção. A gente está crescendo junto. Então ele esquece que o Fortaleza, hoje, é o time de maior sucesso do Nordeste, cara. E já fazem 3 anos disso. Olha de fora, Saulo. Olha de fora. Vamos nos colocar na cabeça do torcedor do Fortaleza de 2013, por exemplo. Estamos ali na Série C. Aparece um time no Nordeste que chega na Série A. Primeiro ano já é entre os 10. No outro ano, isso com um treinador que, na época, estava em ascensão, tá? Você ter o Rogério Ceni no seu clube, porra, isso em 2019, 2020, tu é um time de respeito, cara. Aí depois, Fortaleza passa para aquela instabilidade de 2020, pô, com a saída do Ceni, mas aí, o time é G4 da Série A, depois termina mais uma vez no G10, 3 anos seguidos de G10, duas vezes consecutivas jogando em Libertadores. No ano em que ele caiu da Libertadores, ele foi para a Sul-Americana e ele foi finalista de um torneio continental. Aí o Fortaleza entra sempre em Copa do Nordeste, chegando numa semifinal. Fortaleza entra em Copa do Brasil, fazendo boas campanhas. Fortaleza é um time que investe e traz grandes jogadores, porque você, Saulo, olhando de fora, os caras falam assim, caralho, os caras trouxeram o Marinho do Flamengo, macho. Os caras trouxeram o Santos, macho. Caramba, ei, mano, os caras venderam o Moisés e trouxeram o cara de volta, velho. Saulo, os caras olham pro Fortaleza, vê esse monte de gringo no Fortaleza, e querendo ou não, tem essa visão de que jogador gringo é mais caro, apesar de não ser. Jogador gringo é diferenciado, o pessoal tem essa visão. O pessoal, caraca, os caras estão também cheios de gringo no elenco. Os caras estão cheios de grande jogador no elenco. Porra, mas esse Fortaleza é pesado, viu? Fortaleza aí, ó, Série A, algo que a gente nunca viveu, a gente nunca teve a oportunidade de ficar tanto tempo em Série A. Meu amigo, hoje o Fortaleza é visto de uma forma que muito time daria tudo para ter metade do que a gente conseguiu nesses 3 anos. Metade. Então, assim, tem muito torcedor do Fortaleza, Saulo, que desmerece isso, cara. Que joga isso, que torna isso pó. Que simplesmente não conta, sabe? Então, acho que tem que ter um pouquinho de consciência e virar a chavinha de fato e entender o momento que a gente vive, pô. Fortaleza hoje se encontra num patamar de respeito. Os outros times do Nordeste olham pro Fortaleza e respeitam o Fortaleza. Por que que o próprio torcedor que tá ali para apoiar não respeita o time? Não entra na minha cabeça, não encaixa isso, não funciona. Então a gente tem que entender o momento que vive, tem que ter ciência de onde estamos. Não é à toa que vamos de novo, Saulo, o Fortaleza vai de novo jogar uma Copa Sul-Americana. Ele vai de novo, a gente já sabe, inclusive, data do time jogando fora do país. Algo que a gente nunca imaginou. E que outros dariam tudo para estar no lugar. Então, acho que a gente tem que...
Não, e assim, eu acho que nós temos histórias muito fortes da região, né? Bahia ganhou 88, o Sport ganhou a Copa do Brasil em 2008. Grandes momentos do futebol nordestino. Mas essa sequência que o Fortaleza vive, ela nunca teve, cara. Nunca nenhum outro time teve. Uma sequência de 3 anos seguidos em competição sul-americana, 6 anos de Série A consecutivo. Né? Isso, o Fortaleza está vivendo isso. E aí nós estamos no começo de março. Aí os comentários é, vai cair, vão perder pro Retrô, vão perder pro Maracanã, vão papocar pro Copa do Nordeste, esse time vai pra canto nenhum, nós vamos perder, nós vamos não sei o quê, o time é muito ruim, ou não sei quem é incompetente, não sei quem é burro, não sei quem é bagre, não sei quem é incompetente, não sei quem é ladrão, não sei quem... É só comentário negativo, cara. Você vai no Twitter, você vai no Instagram, você adoece. Você adoece. Aqui no próprio chat... Aqui no chat tem vários bonitinhos aqui no chat aqui, que quando o Fortaleza ganha um jogo, aparece aqui, ah, eu amo Fortaleza e não sei o quê. Aí o time não ganha, bando de vagabundo, bando de bagre, bando de incompetente. Eu não consigo ver dessa forma, não.
E assim, não tá errado em querer criticar em certo momento. Não tá errado. Às vezes você tem que criticar mesmo. Às vezes você tem que dar aquela espetada. Normal, cara. Normal. O que não pode é viver assim. Viver assim. E aí chegar ao ponto de achar ridículo os outros nos vendo com superioridade. O cara chegar e falar, olha aí os caras, mancho, comemorando empate. Olha aí. Ah, os outros falando, nós vamos jogar com Fortaleza. Grandes merda. Meu amigo, te alue, macho. Te alue. A gente sonhava viver em momentos assim, quando vive, o cara não quer
aproveitar. 7 anos atrás, a gente penava pra guerra do Botafogo aqui no Castelão na Série C, meu amigo.
Eu lembro. E era uma das nossas pedras no sapato, inclusive, na Série C.
E aí, 7 anos depois, o Fortaleza chega no patamar que chega, e toda a região respeita o Fortaleza, menos o cara que torce o Fortaleza. Não todos, né? Não vou generalizar como o João falou no chat. Não todos. Mas boa parte da torcida do Fortaleza, ela não gosta do Fortaleza. Boa parte da torcida do Fortaleza, ela desmerece o Fortaleza. Ela desmerece. Ela faz chacota com o clube. Ela faz chacota com o presidente. Ela faz chacota com o treinador. Ela faz chacota com os jogadores. Ela faz chacota. Se um jogador ele é anunciado, ninguém sabe quem é o jogador. É bagre. É ruim. É péssimo. Sabe quem era bagre, FT? O cara Alexandre era bagre. Ederson era bagre. Pedro Rocha, quando veio, era ex-jogador.
Zé Galhardo, quando, era... Galhardo, quando chegou, não, vai prestar não. O cara salvou o 2022 do Fortaleza.
O Zé Welleson, quando foi anunciado, era bagre com histórico de rebaixado. Pikachu, quando foi pro Fortaleza, era jogador rebaixado, não prestava. Então, sempre que o jogador chega, ele é ruim. Sempre, sempre. E aí, tem um exemplo bem legal. Um exemplo bem legal, esse exemplo. Quando o Fortaleza anunciou o Gustagol no Instagram. Tem lá a postagem, se você achar. Os comentários assim, ó. Tá, agora anuncia o titular. Porque a galera queria aquele outro lá. Que... Lembra que era do Figueirense?
Esqueci o nome. Era, acho que era Jonatas Belusso.
Belusso. A galera queria o Belusso. A galera queria o Belusso. Gustagol era ruim. Bom era o Belusso. Então, assim, é isso, sabe? Ah, mas é do torcedor. Tudo bem. Mas eu também tenho o direito de falar que eu acho paia, né? Eu tenho o direito de falar que eu acho paia. Que isso é desnecessário. E aí, tudo é ruim, cara. Tudo é ruim. Tudo é ruim. Não tem nada de bom no Fortaleza. Nada. Ninguém presta. É todo mundo incompetente. Todo mundo é competente. Vamos perder o... Tem uns bonitinhos aqui no chat aqui que escrevia assim, ó. Nós vamos perder o Kevin. Pode anotar. Aí agora não, eu vou anotar e faço o quê? Eu te processo? Como é? Que eu anoto e faço o quê? Porque nós não perdemos o Kevin.
Agora o quê? Eu procuro uma borracha? O que eu faço, né?
É. Porque tem uns caras aqui agora aqui no chat aqui que estão aqui sarrando de doido aqui que escreveram semana passada. O Kevin vai embora e nós não vamos ganhar nada. Pode anotar.
Teve um post que eu...
Kevin, e aí pronto.
Teve um post que eu fiz no Twitter um tempo atrás, quando saiu a notícia, né? Fortaleza pretende adquirir o Kevin, porque aí, ó, um investimento e tal, tal. Aí o cara falou assim, muita inocência achar que ele vai ficar. Eu nem me dei o trabalho de responder, mano. Eu nem me dei o trabalho de responder. Mas saiu a notícia do Fortaleza anunciando, cara, cadê o sujeito?
Não, ele apaga o comentário dele, né? Que ele é covarde. Claro. Então é isso que eu tô falando, sabe? É um pessimismo tão grande que aí eu não sei se o cara é canalense, tá aqui só pra fazer hora. Eu não sei se o cara realmente tem isso na vida dele. Porque, assim, é muito pessimismo, cara. Não vamos ganhar nada, vamos perder o Kevin. Eu vi um comentário legal que era assim, ó. O Vojvoda vai já embora. Eu vou falar disso agora. Nem lembrava disso, vou falar disso agora. 5 minutos. O Vojvoda vai embora porque ele não gostou dos jogadores que chegaram.
Eu lembro dessa porra.
O Vojvoda vai pedir para ir embora porque ele tá muito puto com o Marcelo Paes, porque o Marcelo Paes não trouxe os jogadores que ele queria. Só pra galera entender, FT, ó. Tu lembra do vídeo dos 200 jogos?
Sim, sim. Lembro.
Como é que começa esse vídeo? Me fala aí.
Cara, era mostrando o Vojvoda, né? Era?
Não, não é assim. O vídeo é assim, ó. Chamamos o Vojvoda na sala de análise para ele analisar um jogador.
Sim, eram os vídeos dele, né?
Não é assim? Só que ele não sabia que quem seria analisado era ele mesmo. Não era assim o vídeo?
Isso.
O Vojvoda senta na sala de análise, cruza os braços, olha pro telão para analisar um jogador. Ou seja... Com essa pequena cena, o que é que eu entendo? Que isso é uma coisa rotineira, né?
Comum.
Todo dia o Vojvoda analisa o jogador. E aí fala, não quero, quero, não quero, quero. Não é assim?
Sim.
Então você concorda que todos os jogadores que estão no elenco hoje, o Vojvoda aprovou?
Com certeza.
Então se ele aprovou, ele também é um dos responsáveis por o Luquinhas estar mal, por não sei quem não está rendendo. Você concorda?
Concordo.
Então, acabou a conversa de que o Vojvoda está insatisfeito com o que deram a ele. Certo?
Teoricamente,
porque sim. O cara não chega de supetão, não. FT tá aqui. Eita! Vojvoda, aqui, ó. Olha quem chegou. Prazer, Cardona. Opa, não sei nem quem é.
Ele chegou do vestiário, o cara vê lá a foto do cara, ó. Tá aqui, ó. Contratação, tem, ó. Tá aqui, ó. Ele, eita, meu Deus. Levante as mãos. Mãos pro alto.
Quem é você? Não conheço você. Eita, Vojvoda, eu tenho uma surpresa pra ti, tá lá na tua sala. Aí eu chegar lá e disse, como é seu nome? O cara disse, Rosseto. Eu não sei quem é Rosseto. Todo jogador que está no Fortaleza hoje, o Vojvoda, ou ele pediu, ou ele autorizou. Se ele não autorizar, não vem. Ponto. Ponto final.
E tem casos que chega o jogador, não me agradou muito. E beleza, passa pro próximo. Beleza. Tá? Ele, para não deixar claro, Saulo, que chegou para ele, assim, não, traga. Sem nenhuma nada. Não, cara. Tem que ter critério. E ele tem critério, ele é criterioso.
FT, aquele vídeo do anúncio de 200 jogos, ele mostra como é o processo todo dia. Todo dia o Vojvoda vai na sala de análise assistir jogador. Aceita, não aceita. Não gostei não. Próximo. Esse aí eu gostei, tem uma boa saída de bola. Vamos analisar ele. Esse eu não gostei. Fora. Ó, eu vou expor, certo? O Ian. Ele está puto não com os que vieram, mas pelos que ele pediu e não vieram. E por que, que ele não foi embora, Ian?
A afirmação não era que ele iria embora? Porque não estava agradando? Ele foi renovar por mais um ano, mano.
Não é isso.
O homem vai ficar aqui até o final de 25.
FT, é porque a galera pensa que é o que eu falei. Ele chega pra trabalhar no PC e tem quatro jogadores na porta dele, de surpresa. Surpresa! Quando o cara não vem, foi porque ele não deu pra vir. E faz o quê? Aí pronto. Não, eu só quero se for a camisa. FT, você vai numa loja comprar uma roupa. Aí não tem o seu tamanho. Você fica nu ou você compra outra?
Vai pra trás de outra, né?
Pra trás de outra, cara. Faz o quê? Você chega num. Você quer muito um tênis. Aí chega lá na casa Pio. Eu quero os tênis aqui. Qual o número? 40. Só tem 42. Aí. Eu faço o quê? Não, eu não quero não. Eu vou ficar descalço. Eu não. Obrigado, eu não quero não. Faz o quê? A vida é assim, a vida. Na vida a gente é assim.
Não é?
Se na vida nós não somos assim, por que que no futebol é assim, então? No futebol é assim. Ó, eu só quero se for o Barbosa. Se não for o Barbosa, não me traga um outro zagueiro. E aí?
É assim. Pois é. E por acaso e encerrar, aí por isso o Cardona não viria, por exemplo.
O Cardona não viria,
claro. Nessa linha de pensamento de quem
pediu. Se eu só quero o Barbosa, o Cardona não me serve. Eu só quero o Piove. Então, não tem Piove, não tem volante. Vou jogar só com 10. Vou jogar com um a menos. Eu quero o Neuer no gol.
Pronto.
Mas o Neuer não veio, vou jogar sem goleiro. É assim a vida.
Benevenuto não vai dar certo. Qual o negócio que pode fazer aqui? Ah, tem o Kusevic aqui. Deixa eu dar uma observada. Gostei do Kusevic, gostei dele. Joga do lado direito. Então pode autorizar a troca. Passa por ele, macho.
Claro,
não, obrigado. Que passa por não ele. Não é pegar assim com o papai e falar assim: ó, oh, vou dar aqui, ó. Benevenuto não joga mais com você, agora é um tal de Kusevic. Te vira. Pelo amor de Deus, né?
É, ele é o chefe, FT. Cara, porque a galera não entende, certo? A galera acha que, assim, que tem uma briga, sabe? Que Marcelo Paes e Voigt ficam brigando no ringue. Aí quem é o mais forte derruba o outro. Ó, Diego. É tão isso que o nosso professor quis ficar aqui no Fortaleza, porque aqui ele pode dar uma opinião sobre o jogador.
É justamente sobre isso.
É o contrário. Aqui o Vojvoda pede jogador, ele fala quem quer e fala quem não quer. Ele sugere, ele aprova, ele desaprova. Eu não quero esse não encaixa no meu time. Eu quero esse encaixa. Aí o cara chega e não dá certo. Certo, FT? Porque toda análise que é feita, ela não é garantia de sucesso, não. O cara pode chegar e não querer. O cara pode chegar e não render, né? O cara não deu certo, faz parte. Não deu certo,
mas de outro.
Botar de outro. É isso. Mas dizer que o Vojvoda tá muito puto. Não, o Vojvoda tá puto com o Marcelo Paes. Tá nem falando com ele direito. Porque o Vojvoda pediu o Barbosa, o Neuer, o não sei quem, e o Marcelo Paes não trouxe nenhum.
O João Avelino assim, me mandou aqui também um superchat. Saulo, gosto dessa sua análise, mas só é preciso ter cuidado para não generalizar de forma injusta. Quando você tira essa conclusão, está refletindo mais sobre Twitter e Instagram do que a torcida do FEC.
Depois eu falei, né, João? Depois eu falei. Mas assim, João, isso é, eu não vou generalizar, lógico, claro que isso é a minoria, mas essa coisa tóxica aí, ela tem até no, no, na arquibancada também.
É, essa parcela, inclusive, é aquela que jogador durante o jogo pega na bola e vai. E aí eu não concordo. Eu acho assim que apitou, tem um apito final e você não gostou, meu amigo, aproveita. É o momento. Aí sim, vaia. Se você quiser xingar, xinga. Você toma sua liberdade. Você tá ali e você vai se manifestar, respeitando, é claro, os limites da boa vizinhança, vamos chamar assim. Agora, assim, durante o jogo, o cara pegar na bola, os caras começar a aloprar, pô, cara, eu acho que é um momento que você tem que apoiar o cara, pô. Você tem que apoiar o time. Porque eu tô torcendo pro meu time dar bem, não tô torcendo pro meu time dar mal.
FT,
Aquela coisa, Saulo. Saulo, você. Aquela coisa. Você chega pro cara e pergunta: você quer ser feliz ou quer ter razão?
Isso. Não, e outra. Aquele jogo Fortaleza e. Aquele que nós. Papa Câmara Libertadores. Quem foi? Cerro Porteño.
Serro Portenho.
O Pacheco não. Lembra que não vinha bem?
Sim, naquele comecinho de ano, né?
Naquele começo do ano passado. Aí, lá na Bossa Nova, meu amigo, era tanta gente esculhambando o Pacheco, vaiando ele, sabe? Esculhambando mesmo, assim, vaiando, que era canalense, tava ali com uma missão que o Pacheco tinha vindo com um propósito, uma missão de Fortaleza ser eliminado, que ele era horrível. E aí, hoje o Pacheco é o melhor atleta do Fortaleza. É o melhor lateral. Terminou o ano jogando bola pra caralho. Não foi assim? Só que se a torcida do Fortaleza, e aí eu vou, né, João? Se a parte da torcida do Fortaleza estivesse como opinar, manda o Pacheco embora. Não presta. Né? Naquele começo do Pacheco foi muito ruim. Ele foi muito ruim no começo.
E isso de pegar a corda dos outros e fazer uma besteira é cor lá do outro lado. É cor da turma do outro lado. Que pegando corda de torcedor, no final tá onde tá. Ninguém esquece do que eles passaram para chegar até ali. Ninguém esquece. A gente lembra muito bem. O desenho. Saulo, os caras pegando corda. Pegando corda pro carro do Gutinho. A gente não vai esquecer isso. Os caras pegando corda por um treinador de fora. Vamos, vamos, vamos! Eita, como o cara grita. Eita, como... é isso que a gente precisava. Era isso que o torcedor tava pedindo. Tá aí. Olha onde é que tu tá hoje. Olha o que custou tuas decisões. Isso é que dá. Isso é que dá pegar esse tipo de corda de arquibancada e levar para dentro de decisões que não poderiam ser poluídas por esse tipo de pensamento. Eles são o maior exemplo disso. E a gente não precisa pegar no mesmo caminho, não.
Ó, quer um exemplo de injustiça, FT? Thiago Igor. Saul, você faz parte dessa turma. Tem raiva de um jogador porque perdeu um pênalti. Acha que o cara perdeu de propósito. Eu não falei que ele perdeu de propósito. Nunca falei que ele perdeu de propósito. E se você trata o Pedro Augusto com amor, olha, o Pedro Augusto ele foi o responsável pela eliminação do Fortaleza. Você queira ou você não queira. O vilão foi ele. E uma outra coisa, tem meses que eu não falo desse rapaz. Meses.
Posso ser justo?
Meses.
Posso ser justo?
Eu até
Ontem.
elogiei.
Ontem
Eu
você
elogiei.
elogiou o Pedro Augusto, tá? Você não veio justo.
Elogiei. Estou elogiando ultimamente. Ontem eu fiz uma crítica a ele pelo desempenho em campo contra Botafogo e contra o time do Piauí. Mas
River.
tem meses que eu não faço uma crítica a esse rapaz. Meses, 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 meses. Virei a página em relação a esse cara. Virei a página. Posso até ter o meu sentimento aqui, ó, dentro do meu coração, que nunca ninguém vai tirar e é meu. Mas falar aqui, tem meses que eu não falo desse rapaz. Meses. Agora, eu não ficar chateado por perder o título? Pera aí, FT. Então, acabou a vida, né? Nós estamos comparando aqui, FT. Olha como o que ele falou também é injusto. Estamos falando da galera vaiar um jogador, ou falar mal de um jogador, no começo de uma temporada, para um jogador que perdeu um título, um pênalti que valia um título para o Fortaleza. É uma comparação até desequilibrada, né? Eu estou falando que o Pacheco no começo do ano. Thiago, cara, Thiago, eu vou te bloquear, tá? Porque você, além de
Não,
tudo, é
não,
um.
não, não, não precisa não. Não,
Vou
para
bloquear,
aí,
porque
aí é
é
não, é.
mentiroso, é mentiroso, é mentiroso. Você é um mentiroso, Thiago, tá? Você é um mentiroso. Eu nunca desejei a morte do jogador, FT. A morte?
Não, cara, aí já é exagero, já, pô.
O que eu falei aqui foi, sempre... Eu vou até refazer as minhas aspas aqui. Eu falei assim, eu sempre irei torcer contra ele, pra ele perder um gol, pra ele ser expulso, pra ele dar um gol, pra ele prejudicar a equipe dele, pra ele... Eu falei isso? Ou eu não falei isso? Eu falei, sempre irei torcer contra ele, na profissão dele, pra ele ir mal, pra ele perder um pé. Eu falei isso, tá? Eu falei isso. Não falei nada de que ele ficar... Nunca desejei ele se quebrar. Eu não disse, tomara que você rompa o ligamento. Tomara que você quebre a perna. Nunca eu desejei isso a ele. Eu falei que iria torcer contra ele esportivamente. Como eu torço contra o Ceará. Ô, FT, tu, hoje, Ceará e Ferroviário, tu vai torcer pro Richard ir muito bem ou tu vai torcer pro Richard falhar?
Eu vou torcer pra ele virar uma granja de tanto frango.
Tu vai torcer pro Eric Puga ir bem ou pro Eric Puga errar todos os chutes da gol?
Eu quero que o céu humilhe o Eric Puga em campo.
E qual é o crime que tu tá cometendo torcendo pro Eric Puga perder todas as chances de gol? Qual é o crime que tu comete? Ou o futebol não é assim? Ou a gente não torce contra o Ceará? Ou a gente não torce contra o goleiro do rival? Ou a gente, ou tu não vai torcer amanhã pro goleiro do Maracanã falhar não, FT?
Isso é do
futebol. Tu não quer, não?
Claro, não... é do futebol.
Tu... Amanhã eu quero que o zagueiro do Floresta falhe. Eu quero que o goleiro do Floresta, do Maracanã, leve um frango. Eu quero que hoje o Richard, ele tenha um frango histórico. Eu quero que o Eric Puga perca 50 gols. Eu estou torcendo contra o jogador do Ceará, ou não?
Uhum.
Isso não quer dizer que eu quero que o Richard morra. Eu não quero que o Eric Puga quebre a perna. Eu não quero que o Mancini fique com a doença venérea. Essa é a diferença, entendeu? Essa é a diferença. Ora, porra. O cara dizer que eu quero que o cara morra? Eu quero que... iria torcer contra ele. Contra. Como eu torço contra o Richard. Como eu torço contra o zagueiro do Ceará. Como eu torço contra o Eric Puga. O nome do cara? Ailon, é? Ailon,
é.
Esses caras tudinho aí. Ninguém torce contra, não, FT? Então quer dizer que tu tava Ceará e Bahia, tá todo mundo torcendo pro... Como é o cara que perdeu o gol?
É... Não, eu quero que o Everaldo, que o Tassiano, né? Que eles percam, né?
Como é o nome do cara que perdeu o gol no Clássico, a galera tá querendo matar ele no jogo contra o Bahia?
Do Ceará foi o... O que até o goleiro deles pegou e embaixo da chave.
Que botou no peito, que não tava 1-0 ainda.
Facundo Castro.
Não, é o outro, não? É Facundo que perdeu no peito?
Foi aquele Pronto. Que ela bateu.
Pronto, aí quer dizer que todo mundo torceu pro Facundo fazer o gol, foi o FT. Na hora que o Facundo dominou a bola, todo mundo perde. Isso não é torcer contra, não, FT?
E é mais. E é justo, completamente justo, porque você está falando de algo esportivo, não é algo pessoal. Não, você não está né, ultrapassando isso, os limites do bom senso.
Foi isso que eu falei do Pedro Augusto. Se ele for para outro time, eu vou torcer sempre contra ele. Como a gente torce hoje contra os caras do Ceará, como amanhã os canalenses vão torcer contra o Fortaleza, como quinta-feira os canalenses vão torcer contra o Fortaleza e Retrô, vão torcer para o João Ricardo falhar. Vão torcer pro Marinho levar uma queda e perder a bola dentro da área. Vão torcer pro Lucero furar a bola. Ou não é assim? Não é assim?
Sim.
O futebol não é assim, não.
Exatamente.
Qual é o crime? Qual crime nós iremos cometer hoje secando o Ceará e os canalenses vão cometer amanhã secando o Fortaleza? Tu quer me dizer, FT, que os canalenses estavam torcendo pro Pedro Augusto fazer o gol contra a LDU? Ou estavam torcendo contra?
Oh, meu Deus. É óbvio, né? Eles queriam que o Fortaleza acabasse ali na...
Eu acho que eu dei todos os exemplos possíveis da covardia que esse idiota falou aqui, que eu tava torcendo pro cara morrer. Né? Thiago Igor, você é um mentiroso e ainda é covarde. E você foi que nem o outro bestão lá. Você foi excluído do BBB. Você não comenta mais também aqui, não. Vai comentar na casa do caralho. Aqui você não comenta mais também. Sim, e vamos embora, menino. 2 horas da tarde já. Vamos
e é assim que a gente encerra a live de hoje, tá? Nem era pra ser tão longo. Sala, a gente falou. Um onde começa a sala? Uma horinha, né? Sala, uma horinha. Termina logo. 1h40. Pelo amor de Deus. Saulo, um cheiro no seu coração. Você que tá acompanhando a gente também aqui. Um bom final de semana. Amanhã é Castelão, amanhã é Fortaleza em campo e a gente vai estar aqui sempre ligado. Tamo junto, gente. Um abraço. Um beijo. Valeu.
FT, pra acabar, que o Bahia, o Sport e o Ceará se acabe. Todos três. Tchau.
Tchau.